E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP São Paulo, também Rádio USP Ribeirão Preto. Nós seguimos juntos até as 9 da manhã com as principais notícias do dia. A gente vai falar de uma iniciativa que tem dado bastante repercussão e inspirado, inclusive, na agenda do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Governadores aqui no Brasil lançaram um plano recentemente de R$1,5 bilhão para a Amazônia. É o consórcio de governadores apostando em uma agenda própria contra o desmatamento e as queimadas à margem, digamos, né, da política ambiental do governo federal. E é isso que a gente quer entender, o impacto dessa iniciativa, e nós vamos conversar sobre o assunto com o professor sênior Ricardo Abramovay, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Foi professor da FEA, autor do livro Amazônia por uma Economia do Conhecimento da Natureza. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo ao jornal.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP. Um prazer falar com você, Roxane.
Professor, a gente gostaria de entender a estrutura desse consórcio da Amazônia Legal e essa iniciativa que tem dado repercussão. Eles estão tentando fazer negociações, firmar acordos, buscar verbas fora, digamos, do circuito do governo federal, que segue com outros interesses, podemos dizer assim.
Roxane, o governo federal, desde a campanha eleitoral, deixou claro que tem uma agenda que se baseia numa visão da Amazônia inspirada nos anos 50, nas doutrinas formuladas por Costa e Silva. Segundo essa visão, a Amazônia é um espaço vazio, cobiçado internacionalmente por potências estrangeiras. As esparsas populações indígenas que lá vivem são presa fácil desses interesses estrangeiros e, portanto, é muito importante impedir que esses interesses estrangeiros se apropriem das nossas gigantescas riquezas naturais, como estimulando a ocupação do território por atividades convencionais ligadas à cultura de grãos, à pecuária e à mineração. Tem um pôster dos anos 70 que diz chega de mito, vamos faturar, onde a Sudam dava incentivos fiscais para grandes projetos e, na verdade, longe de ser uma área desocupada, a Amazônia é povoada, em alguns lugares densamente povoada, e ela tem uma tradição e uma cultura material e espiritual representada pelos povos indígenas que data de 12 mil anos. Essa cultura material e espiritual permitiu que esses povos indígenas vivessem na região durante esses milênios em concentrações populacionais que, por vezes, chegavam a 10 mil pessoas. Quando Carvajal fez a viagem dele no século XV, no século XVI, pela Amazônia, eles constatavam grandes aglomerações humanas. E essas aglomerações humanas não destruíram a floresta amazônica, ao contrário, aproveitaram os produtos da floresta, permitiram a utilização de fertilizantes que hoje são descobertos e que são valiosos, por exemplo, a terra preta. Enfim, e essa civilização foi destruída. Havia, quando os europeus chegaram à Amazônia, havia 8 milhões de pessoas habitando na Amazônia. Um negócio impressionante. Então, essa visão equivocada a respeito, desinformada a respeito da Amazônia, informou um projeto que fez com que a Amazônia tivesse 1% de desmatamento no início dos anos 70, e hoje nós estamos chegando a 20% de desmatamento. Alguém poderá dizer, bom, mas entre a floresta e as pessoas, eu prefiro as pessoas. Só que esses 20% de desmatamento, em vez de melhorar a vida das pessoas, eles fizeram com que a Amazônia Legal tivesse os piores indicadores sociais do Brasil. Quando você pega os municípios e os indicadores de desenvolvimento humano, é na Amazônia, não é no Nordeste, que estão os municípios com piores indicadores sociais. Então, é um modelo que não funcionou. A iniciativa dos governadores formularam um plano de recuperação verde para a Amazônia, sob a liderança do governador do Maranhão, o governador Flávio Dino, tem vários objetivos. O primeiro objetivo é interromper o desmatamento, é cumprir o compromisso do Brasil. O Brasil deveria estar com um desmatamento agora de menos de 4 mil quilômetros quadrados, nós estamos em 11 mil quilômetros quadrados, e é um absurdo o desmatamento. Não é uma necessidade econômica para que as pessoas vivam melhor, e ele não é uma necessidade econômica para que a economia cresça. O desmatamento é a manifestação da imperícia, mais do que da imperícia, ele é a manifestação atual da cumplicidade do governo federal com quadrilhas organizadas, quadrilhas muito ricas. Desmatamento não é o cara chegar lá e dizer assim: ah, eu estou numa situação em que eu perdi o emprego, eu vou para o mato e vou pegar meu machado e vou desmatar. Não é assim que funciona. Desmatamento exige grandes investimentos. Esses grandes investimentos se apoiam cada vez mais em milícias organizadas. A gente só ouve falar de milícias com relação ao Rio de Janeiro. Hoje a Amazônia, com o patrocínio ideológico do governo federal e de muitos políticos locais, hoje a Amazônia está sendo cada vez mais ocupada por milícias que se voltam não apenas ao tráfico de droga, mas à exploração criminosa de ouro com poluição impressionante dos rios da região. O Tapajós está poluído por mineração criminosa de ouro, mas além disso por apropriação ilegal. Então, o que há de interessante nessa situação é que 9 governadores que são heterogêneos do ponto de vista político, você tem até governadores bolsonaristas entre os 9 governadores, conseguiram um acordo para um plano de recuperação verde na Amazônia, cujos eixos são o fim do desmatamento, a recuperação econômica da Amazônia a partir da bioeconomia, um plano para melhorar as condições de vida da população e uma visão renovada da infraestrutura. Hoje, a infraestrutura que se faz na Amazônia é uma infraestrutura que trata a Amazônia como uma espécie de almoxerifado no qual o Brasil vai buscar energia barata e o trânsito para matérias-primas agrícolas para que sejam exportadas a preços reduzidos em função das estradas que estão sendo construídas. Uhum. Quando você constrói uma estrada na Amazônia, você sinaliza para os atores desmatarem. Então, é muito positivo para o país que os 9 governadores tenham chegado a um plano, a um consenso sobre o que deve ser a Amazônia.
Professor, gostaria de ouvir a sua avaliação também em relação ao seguinte aspecto. Recentemente, a Human Rights Watch declarou apoio a esse esforço, né, conjunto desses governadores, e tem defendido que, inclusive, qualquer ajuda, qualquer auxílio financeiro para essas iniciativas sejam feitas diretamente com os governos estaduais, que isso traria resultados concretos, isso aceleraria o processo. A gente tem, inclusive, fundos, né, que foram paralisados em função da posição do governo, da falta de negociação. Então, esse caminho também, sob este aspecto, pode trazer, pode acelerar resultados?
Pode sim. Primeiro lugar, quando o plano foi lançado, o governador Flávio Dino insistia sempre numa expressão que, para quem não está familiarizado com o tema, poderia parecer estranha. Nós queremos obter recursos a partir de resultados. Você diz assim: mas como é que você vai obter recurso a partir de resultados? Você tem que obter o recurso para chegar ao resultado. Não é assim que funciona. Essa é a lógica da chantagem, que contribuiu muito para que o Brasil se tornasse o pária internacional em que ele se converteu atualmente. Quer dizer assim, ah, você quer que eu mantenha a Amazônia em pé? Então me dá dinheiro, senão eu vou destruir. Que é a lógica que o governo está aplicando. Quando o Jair Bolsonaro diz, eu não vou fazer mais nenhuma reserva indígena, aliás, está na internet uma coisa muito bonita, que é Demarcação Já, com vários artistas cantando, é uma música do Chico César, com uma produção muito importante, o Carlos Renó fez a letra, e com vários artistas, Elza Soares, tal. Demarcação Já. Por que demarcação? Primeiro lugar, por respeito às populações indígenas, e segundo, porque áreas protegidas são a grande proteção da humanidade contra as mudanças climáticas. Nós, brasileiros, temos que nos orgulhar da conquista democrática, que é o fato de que 50% da Amazônia é constituída por áreas protegidas, supostamente protegidas, porque agora, com esse governo, elas estão sendo sistematicamente invadidas. O desmatamento nas áreas protegidas avançou incrivelmente. Então, nós vamos obter recursos internacionais para pagar os serviços ambientais que a Amazônia presta à humanidade quando nós mostrarmos resultados. E essa é a lógica de funcionamento do Fundo Amazônia, que os fanáticos fundamentalistas que estão no Palácio do Planalto, na esplanada de ministérios, congelaram quando chegaram ao governo, achando, por ignorância, por incompetência e por má fé, sobretudo por má fé, que havia nesse Fundo Amazônia corrupção. Não encontraram absolutamente nada de corrupção, nada, nada, nada. Não havia um papelzinho errado. A lógica do Fundo Amazônia é que o Fundo Amazônia paga pelos serviços ambientais a partir dos resultados obtidos e não a partir das promessas realizadas. Então, existem 2 bilhões de reais congelados no Fundo Amazônia que poderiam estar sendo usados para o combate do desmatamento, que foram usados durante um bom tempo por governos estaduais, sobretudo, municiar as equipes locais para o combate ao desmatamento, e é algo que o Brasil sabe fazer. O Brasil é competente no monitoramento do desmatamento. O INPE é uma organização reconhecida internacionalmente nesse sentido, e o Brasil mostrou competência no combate ao desmatamento entre 2004 e 2012, quando o desmatamento caiu 80%. O Brasil era internacionalmente um herói da luta contra as mudanças climáticas. Foi o único, era o país mais importante do mundo, com as conquistas mais importantes do mundo durante esse período. E nós nos convertemos em párias.
Uma última questão em relação a esse Fundo Amazônia. Diante dessa situação de emergência, né, esses registros mostrando como essa situação do desmatamento avançou, não é possível que esse consórcio solicite, brigue por essa liberação de verba?
Claro, é o que eles vão fazer. Eu não tenho nenhuma expectativa de que o atual governo tenha alguma racionalidade no trato da questão do desmatamento, porque não tem racionalidade no trato da questão das vacinas, não tem racionalidade no tratamento da questão dos direitos humanos. E o mais importante no plano de recuperação verde é que ele representa um projeto, pela primeira vez, a um grupo grande formulando um projeto para a Amazônia. Esse projeto não é apenas um projeto ambiental. Ele é um projeto de combate à pobreza, ele é um projeto que vincula uso racional e sustentável dos recursos existentes na Amazônia ao fim da miséria, ou seja, saneamento básico, saúde para as populações. Ele é um projeto que se volta para as populações urbanas. Só Belém e Manaus somados, nas suas áreas urbanas, tem 5,5 milhões de pessoas. São cidades florestais. Isso exige dos brasileiros uma reflexão, um pensamento sobre a originalidade do processo de desenvolvimento em florestas tropicais. Isso é um desafio fascinante para a inovação científica e tecnológica. Isso é muito mais importante do que transportar soja ou exportar minério, por mais importante que essas atividades sejam. A pressão sobre o governo federal vai existir, mas o governo federal continua tergiversando, dizendo, ah, eu vou mandar então uma força militar para a Amazônia. Não adianta nada. Militares não têm nem talonário para aplicar multa para quem está desmatando. É uma coisa completamente fictícia, cara, e que não resolve. A única coisa que resolve é você associar autoridades públicas com atores privados, com organizações não governamentais, com os povos da floresta, com as organizações locais, em torno de um projeto, de uma ambição, de uma utopia. A Amazônia não pode continuar sendo um problema para o Brasil. A Amazônia é a maior promessa que o Brasil tem. E nós precisamos saber aproveitar essa promessa. E, felizmente, na Universidade de São Paulo, nós temos pesquisadores que estão cooperando internacionalmente. Roxane, se me permite comunicar aos nossos ouvintes que acabou de ser completado o painel científico para a Amazônia, composto por 200 cientistas dos 9 países da Amazônia. O painel científico para a Amazônia está disponível para consulta pública, é só entrar na internet, painel científico para a Amazônia, e vocês lá vão encontrar uma riqueza de informações e de propostas super interessante, com participação ativa de vários pesquisadores na Universidade de São Paulo.
Excelente. Professor, vamos acompanhar. Professor Ricardo Abramovay, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, autor do livro Amazônia por uma Economia do Conhecimento da Natureza. Professor, muito obrigada pelas reflexões aqui sobre esse tema importante e podemos voltar ao assunto a qualquer momento. Obrigada, professor.
Obrigado, Rossane. Obrigado aos ouvintes também da Rádio USP.